aconteceu, hein, Moisés? Explica pra gente isso, essa deserção e o conflito de hoje.
Em Israel, os Haredim, que em hebraico quer dizer tementes de Deus, não serve exército desde 1948. Foi uma generosidade do primeiro-ministro, do primeiro-primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion. Só que, com as guerras, e sendo o total deles 3.000 jovens, começaram a pesar nos ombros dos que servem o exército e que ficam prolongado tempo no fronte. Daí o Supremo Tribunal de Israel acabou com a isenção o ano passado. E desde então o parlamento vem tentando regular quais seriam os motivos pelos quais os Haredim não serviriam o exército. Já houve várias tentativas de passar um projeto sem resultado, porque os religiosos são muito fortes, eles podem derrubar Benjamin Netanyahu. E então, alguns guardas municipais que estavam multando carros mal estacionados, concluíram que muitos deles eram desertores e chamaram a polícia militar. E ela chegou para prender os rapazes, né? Que então reagiram. Eles não temem, eles são tementes a Deus, mas não são tementes à polícia. E houve um confronto do qual vários policiais saíram feridos e muitos seminaristas religiosos foram espancados com cacetete. Aí começou a grita em Israel. Como é que pode? Como é que pode ter desertores que se acham acima da lei num país que ainda tecnicamente está em guerra com quase todos os seus vizinhos? Enfim, culpam o Netanyahu. Netanyahu passa a culpa para os ministros religiosos. E daí segue. É um tumulto que não acabou ainda e não vai acabar tão cedo. Mas os religiosos dizem que servem a guerra rezando, e por isso Israel ganha as guerras. Aí já entra num terreno que não pertence mais à realidade, né? E a luta continua. Depois de tudo acabar, os religiosos dançaram nas ruas. Dançaram, deram-se as mãos e começaram a dançar a oira, que é o tradicional. Mas isso é Israel.
Pois é, e difícil imaginar que vai ter uma solução, né? Porque o ponto de conciliação é difícil, né? Quem vai dizer se tem que servir ou não? Envolve a questão religiosa, né? Um histórico, então, complicado, né? Imaginar uma solução para isso.
E envolve dinheiro também.
Pois é.
Eu conversei hoje, Vitor, com um amigo lá em Israel, bastante conhecedor da situação russa em relação também à Venezuela, mas com relação à Ucrânia do que com a Venezuela. Ele, sem deboche, disse que o Putin agora vai querer se sair como defensor do direito internacional, que ele que está atacando a Ucrânia, né, vai sair em defesa do direito internacional, na quase guerra entre Estados Unidos e Venezuela. Ela está para sair a qualquer momento, segundo esse meu amigo, porque
Catarse é
os
outra
Estados
já.
Unidos querem o controle dos campos de petróleo da Venezuela, em nome de uma restauração do país, dilapidado por anos de ditadura que começou com Chávez, Hugo Chávez. Bom, é possível que aconteça logo. A situação está muito sob pressão, com o cerco da armada americana, E já se pensa que Maduro vai ser vizinho de Bashar Assad e do presidente da Ucrânia, ex-presidente da Ucrânia, que também está na Rússia. Vai ser um bairro de ex-vizinhos, Bashar Assad, Viktor Yanukovych e também Maduro. O que os Estados Unidos preferem é a saída de Maduro, por isso a pressão grande que exerce sobre o país. Mas Maduro reagiu pondo o seu exército também em ação, demonstrando que tem capacidades de enfrentar os Estados Unidos. Agora, Vladimir Putin é um grande investidor russo na Venezuela. Construiu portos, construiu infraestrutura e não quer perder os investimentos que fez. E, segundo esse meu amigo, ele pode negociar com Trump que garanta para ele uma situação melhor de saída da Ucrânia, que ele então permite que o Trump mande embora sem problemas o Nicolás Maduro. Então, a Rússia está entrando, já pediu reunião na ONU na semana que vem, e a situação tende a se ampliar, porque uma das coisas que Maduro, que o Putin disse a Maduro, num telefonema essa semana, é que ele não deve se considerar isolado, porque o telefone está sempre aberto para quando ele quiser chamar. É uma situação crescente aqui no nosso continente, e o Trump tem jogado pesado com toda a armada dele no Caribe, impedindo a saída agora dos navios sancionados e que podem ser daqui a pouco também navios com licença de navegação.
E o Brasil no meio disso, no meio desse conflito, você acredita que em algum momento haverá um envolvimento brasileiro? O presidente Lula tinha colocado o governo, inclusive, à disposição para atuar como mediador naquelas conversas que teve com Donald Trump sobre as tarifas e as sanções. Será que isso vai ser exercido em algum momento? Como é que fica o Brasil no meio dessa tensão?
É de se esperar que agora, com o Trump mais amigo de Lula, uma intervenção dele seja bem aceita. Mas a questão é: Trump quer uma intermediação ou quer a saída de Maduro da Venezuela? A secretária de gabinete de Trump cometeu uma gafe, uma inconfidência, ao dizer para a imprensa que a situação na Venezuela não foi provocada por causa de petróleo, por causa de narcotráfico, por causa de barcos carregados de cocaína para os Estados Unidos, coisas que não existem. Foi provocado mesmo com a decisão de Trump tirar Maduro do poder. Essa é a realidade de dentro do gabinete de Trump, segundo sua secretária, que não foi desmentida e que é confirmada a cada novo passo que Trump tem dado nessa sua aproximação de quase guerra. É importante lembrar que, por ter declarado o governo venezuelano como narcotraficante, ele não precisa passar pelo Congresso nenhuma permissão para atacá-lo, porque o narcotraficante é um perigo para os Estados Unidos, enche ele de drogas. Muitas das declarações do Trump não foram consideradas verdadeiras. Ele atacar um cartel de Los Soles, cartel do Trem de Aragua, os próprios venezuelanos o desmentem. Não são narcotraficantes, e o maior tráfico da droga que mata nos Estados Unidos, o fentanil, ela parte do México, não da Venezuela. Então a situação está mal parada porque assim quer Donald Trump. E mesmo que ele que ele esteja a fim de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. No discurso de ontem, a Nação, ele disse que conseguiu a paz em 8 guerras do mundo, o que não é, o que é mais um exagero. A guerra contra a Venezuela, se ocorrer, é considerada uma operação contra narcotraficantes. Então, ele estaria ainda possível de concorrer ao Prêmio Nobel da Paz.
Muito bem, Moisés. Obrigado, como sempre, pela presença aqui. Bom te ouvir. Ótima noite por aí e até semana que vem.
Um abraço a todos os telespectadores. Boa noite.
Valeu. Boa noite, Moisés. E além do noticiário internacional, uma nova arma de guerra apareceu na Europa. A Ucrânia disse ter realizado o primeiro ataque da história com um drone subaquático. O alvo era um submarino russo.
A operação foi realizada com o Sea Baby, ou Bebê do Mar, um novo tipo de drone fabricado pela Ucrânia. O submarino estava no porto de Novorossiysk, no Mar Negro. A Rússia negou ter sido atacada pelo drone naval. Mas imagens divulgadas pelas forças ucranianas mostram uma grande explosão surgindo da água em um pier onde a embarcação estava ancorada. A agência de notícias Reuters verificou a localização do vídeo. Se confirmado, o ataque marca um novo capítulo na guerra naval aqui na Europa. O uso de drones tem se expandido desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, quase 4 anos atrás. Com crescente poder de destruição, esses veículos não tripulados têm custo menor em comparação com outras armas tradicionais. O novo ataque acontece em meio a tensas negociações de paz, mediadas pelos Estados Unidos, que até agora não deram resultados práticos. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Band.
A gente fala agora de uma ação policial em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A operação da Polícia Federal mirou contrabandistas. Foram apreendidas dezenas de caixas de cigarros em um galpão e num carro blindado. Ninguém foi preso. 15 pessoas foram detidas numa operação das Forças Armadas contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima.
Foram 7 dias da Operação Legionário, com o objetivo de desarticular a logística das atividades garimpeiras ilegais na região. 3 pistas clandestinas para pouso e decolagem foram interditadas. 2 dragas e acampamentos acabaram destruídos. Em áreas de difícil acesso, os militares chegaram de rapel. A operação foi realizada pela Marinha, Exército e Força Aérea. A tecnologia usada permitiu voos noturnos e a localização precisa dos acampamentos, surpreendendo os garimpeiros ilegais. 14 homens e uma mulher acabaram detidos. Foram apreendidas armas, munições, drogas, um quadriciclo, 2.600 litros de óleo diesel e meio quilo de cassiterita, um mineral muito usado na indústria. Tudo foi encaminhado para a Polícia Federal.
E a guerra entre facções criminosas transformou o Ceará no terceiro estado mais violento do país. O avanço do tráfico resultou na morte de inocentes, influenciou até mesmo nas eleições. É o que você vai ver na reportagem da série especial sobre o avanço das facções no Nordeste.
Portos, aeroportos, rodovias e uma imensa malha turística. Essa geografia aberta transformou parte do Nordeste em um ativo disputado pelo crime organizado.
Nós temos aqui um porto, né? Que há investimentos sensíveis naquele porto ali, milionários, posso dizer assim. Nós temos aqui 573 quilômetros de litoral, então existe uma fronteira marítima, né, que também interessa. Nós estamos próximo à Europa, próximo aos Estados Unidos.
Em destinos como Jericoacoara, o tráfico se impõe de forma discreta, mas constante. Turistas brasileiros e estrangeiros são abordados.
Não.
A disputa por territórios fez o Ceará alcançar um dos maiores índices de homicídios no ano passado. Com 37 assassinatos por 100 mil habitantes, o estado foi o terceiro mais violento do país, atrás apenas do Amapá e Bahia. Uma guerra que atinge criminosos, mas também inocentes. Há um ano, Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, foi assassinado por traficantes do Comando Vermelho em Jericoacoara. O turista de São Paulo foi confundido com um integrante de uma facção rival.
Outro crime que terminou com uma pessoa inocente morta nessa guerra entre facções no Nordeste aconteceu nesta rua de Itapipoca, no norte do Ceará.
Bruno Mota e a namorada Nara Késia de Souza foram baleados por traficantes que também confundiram um jovem com um criminoso rival. Essas imagens mostram o casal abastecendo a moto em um posto de combustíveis momentos antes do ataque em outubro deste ano. Os jovens foram perseguidos e baleados assim que entraram nesta rua. Bruno sobreviveu e Nara morreu no local.
O autor, ele confessou, ele acreditou, no momento que se tratava de um desafeto dele, aí ele viu que tinha cometido o erro, se equivocado, e saiu do local.
Nossa equipe foi recebida em casa por Bruno e Maria José, a mãe de Nara Késia.
E a gente estava de capacete, não sabia que tinha que andar sem capacete lá. O indivíduo já vinha seguindo a gente, né? Dessa primeira rua que a gente entrou, sabe? E aí foi muito rápido. Ele já veio atirando por trás, não deu chance nenhuma de defesa, não falou nada com a gente, sabe?
Bruno mostra as marcas dos três tiros. Duas balas ainda estão alojadas no corpo do jovem.
Na hora que eu tirei o capacete, que eu disse que eu era cidadão, que ele saiu, eu olho pro lado, tá minha namorada no chão, já assim, sabe, sem expressão, sabe? E depois foi só desespero.
Maria José se emociona ao falar da filha.
Eu nem sei expressar, assim, é só dor. Não tem nome que se dê, porque é só dor mesmo. É porque não tem um dia sequer que eu não chore de saudade.
A influência do crime organizado chega inclusive à política. Em Santa Quitéria, no interior do Ceará, o prefeito reeleito José Braga Barroso, do PSB, foi preso por ligações com o Comando Vermelho. Segundo a polícia, o político, conhecido como Braguinha, fez um pagamento milionário à facção para garantir a vitória nas urnas com ameaças e compra de votos. Ele foi preso no dia da posse e teve um mandato cassado.
Essa organização criminosa, ela ameaçou os eleitores, com o uso da força, impediu o exercício da campanha política.
Do litoral ao interior, o crime organizado avança no Nordeste e impõe um desafio que vai além da segurança imediata. Para especialistas, o combate precisa ser integrado e de longo prazo.
É preciso pensar em duas frentes. Uma a curto prazo, curtíssimo prazo, que é você trabalhar com um policiamento ostensivo nessas praias, né? E em médio e longo prazo, a gente precisa trabalhar, pensar o crime organizado como uma grande rede que conecta faccionados, agentes do Estado e atores econômicos. Você precisa, então, que o Estado brasileiro e os estados, né, as unidades federativas, trabalhem no sentido de pensar o crime como essa rede. Quebrar, desbaratar a sua cabeça, que está muitas vezes no alto escalão estatal e nos grandes atores econômicos.
O governo da Venezuela determinou que a marinha do país escolte navios petroleiros depois que Donald Trump impôs um bloqueio naval a Nicolás Maduro. A Beatriz Puente está de volta trazendo detalhes dessa decisão, ou seja, o governo venezuelano preocupado, né, colocando suas forças armadas para proteger as embarcações com petróleo, né, Bia?
Pois é, isso mesmo, Vitor. Inclusive, eu lembro que ontem Nicolás Maduro tinha falado que a circulação continuaria normalmente de navios petroleiros entrando e saindo da Venezuela. E agora ele coloca essa medida de escolta, para que realmente a marinha venezuelana faça esse trabalho de escolta para que os navios petroleiros consigam entrar e sair, furar esse bloqueio feito pelos Estados Unidos. Então, a primeira medida direta da Venezuela em relação a essa decisão, a essa ampliação militar dos Estados Unidos no mar do Caribe. Os navios, inclusive, hoje deixaram a Venezuela rumo à Ásia, em direção à China, principalmente, entre a noite de ontem e a manhã de hoje, já estavam escoltados com a Marinha venezuelana. Essas embarcações, no entanto, não eram alvo de sanções econômicas dos Estados Unidos. E a medida diz que apenas embarcações sancionadas seriam barradas por esse bloqueio americano. Mas, de qualquer forma, a presença ali de escoltas da Marinha venezuelana no mar e, claro, frente a esse bloqueio americano, já aumenta muito a tensão e a possibilidade de termos algum confronto direto em alto mar entre as tropas americanas e as tropas da Venezuela. Então, mesmo assim, mesmo sendo um movimento ali calculado, a gente teme muito porque o risco e, claro, o perigo é muito sensível, é praticamente, você pode pegar no ar, né, a tensão que a gente consegue observar em relação aos Estados Unidos e Venezuela no Mar do Caribe, ainda mais agora com militares venezuelanos no mar também, Vitor.
Deixa eu mudar um pouco de assunto, Bia, ainda falando sobre política americana, falando sobre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, assinou um decreto que flexibiliza regras, restrições impostas à maconha, é isso?
Isso mesmo, para o uso medicinal, não para o uso de recreação, né, o recreativo. Mais uma medida muito importante que coloca ali décadas de avanço em relação ao uso medicinal. Só para a gente ter uma ideia, essa ordem ela vai tentar acelerar o processo para que a maconha ela fique ali no mesmo nível em relação a remédios como de dor comum, um analgésico comum, por exemplo. Então, quer realmente simplificar todo esse processo e ampliar o acesso também para várias pessoas. De acordo com Donald Trump, hoje, quando ele fez esse anúncio lá nos Estados Unidos, em Washington, ele falou que queria parar com o sofrimento de milhões de pessoas. E falou também que essa medida vai ampliar ali, vai possibilitar a entrada de bilhões de dólares para investimentos em saúde, em pesquisa científica também. Claro, tem um forte lobby que foi feito durante muitos meses para que ele tomasse essa medida para ampliar ali todas as regras e regulamentação da maconha, mas, querendo ou não, é uma medida de saúde que ele tem tomado e, como ele falou ontem naquele pronunciamento que a gente acompanhou ao vivo aqui, é um dos focos do governo de Donald Trump para 2026. Mas eu destaco aqui, a maconha continua ilegal no âmbito federal nos Estados Unidos. Essa é uma medida que vai valer apenas para a maconha medicinal, ainda vai passar por algum tipo de regulamentação de agências e, claro, aí sim teremos uma equiparação à maconha medicinal a remédios comuns, como um analgésico, Vitor.
Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Bia. Boa noite.
Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.
Até já. Hora de mais um intervalo e daqui a pouco outras notícias da quinta-feira para você. Seguimos juntos. Parada rápida, hein? Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Agora tem saúde do lado do povo brasileiro. Agora tem mais cuidado do lado de quem precisa. Agora tem cirurgia pro Eládio.
Fiquei tão feliz com o mutirão. Já tá tudo programado, organizado. Tinha barco pra levar, pra trazer.
Agora tem tratamento pra Tânia.
Eu acho que as coisas ficaram mais fáceis. Porque você, quando precisa de um especialista, você já vai direto pra ele. Pra começar logo o seu tratamento.
Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
No Gestão com Identidade desta semana, vamos conhecer a trajetória da Impor Inox, uma das líderes do setor de aço inox na Colômbia. Descubra como a empresa continua inovando para se manter no topo.
Eu diria que existe uma Impor Inox antes e depois do Áquila.
É neste sábado, às 9h45 da manhã, na Band News TV.
Gestão com identidade. Oferecimento. Áquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.
No Viver Melhor dessa semana, vamos falar dos cuidados com as nossas férias. Aonde comer, o que comer, como se prevenir de infecções.
Alteração de temperatura que vai favorecer mesmo as infecções virais.
E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo o Dr. Moacir Silva, que é médico infectologista do Einstein Hospital Israelita e da UTI da Unifesp aqui em São Paulo, e também o Dr. Gustavo Dittmar, que é médico do Serviço de Medicina do Viajante do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. É sábado, às 14h30 da tarde, na Band News TV.
Análise e reflexão sobre o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, um dos programas mais representativos da televisão brasileira. Entrevistas com personalidades nacionais e internacionais. Grandes nomes da economia, da história, da ciência, lideranças políticas e também personagens da nossa cultura. Um time corajoso e independente de jornalistas que faz as perguntas que você quer fazer. Esse é o Canal Livre, em sua essência, com mais de 40 anos no ar. Todo domingo, às 8 da noite, aqui na Band News TV.
Band News TV tem no seu DNA 24 anos de história e a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São 9 milhões de telespectadores e quase 10 milhões de seguidores em nossas plataformas digitais que nos acompanham durante nossas 24 horas de programação. Nosso compromisso é ir além da notícia, trazendo debate e análise sobre os temas mais importantes para a sociedade. Somos pioneiros na produção e exibição de fóruns, onde especialistas e autoridades tratam assuntos relevantes com a visibilidade que só o jornalismo tem. Temos espaços dedicados a entrevistas, como os programas Economia para Você, com Juliana Rosa, Capital e Mercado, com Marcos Sabino, e Viver Melhor, com Jean Gorenstein. Também contamos histórias. No Band News Docs, iniciativas, empresas, personagens ganham voz. Somos um canal de notícias, negócios, política e comportamento. Fazemos jornalismo com autoridade e responsabilidade. Band News TV, na velocidade da notícia.
Universal Epic Universe é o mais novo parque temático do planeta, inaugurado em maio de 2025 em Orlando, nos Estados Unidos. Celestial Park é a porta de entrada, o mundo que vai dar acesso aos outros 4 mundos do complexo. E é aqui onde fica a montanha-russa mais temida de todas.
Hora de encarar a atração mais radical desse parque. Eu tô logo aqui, de cara pro vento, na primeira fileira. Vai a mais de 100 e não sei quantos quilômetros por hora. Eu já esqueci de tudo porque eu tô muito nervoso.
Tchau! Stardust Racers são duas montanhas-russas de lançamento. Os trilhos se entrelaçam, criando uma sensação ainda mais especial. Alcança os 41 metros de altura e 100 quilômetros por hora. Para quem gosta de adrenalina, trata-se de mais uma atração imperdível do Epic Universe na Flórida.
No Band News Docs desta semana, vamos explorar as delícias da gastronomia, os atrativos turísticos e as belezas naturais de Portugal. E ainda, a força culinária do interior do país, com destaque para sabores, como o do tradicional pastel de feijão de Mangualde. É nesta sexta, às 11h30 da noite, na Band News TV.
A Corte de Apelação em Roma, na Itália, adiou pela terceira vez o julgamento da extradição de Carla Zambelli para o Brasil. Conselho de Administração dos Correios aprova empréstimo de 12 bilhões de reais negociado com os bancos Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa, enquanto trabalhadores entram em greve em 9 estados. Banco Central prevê diminuição de 4 para 3,6% na estimativa de inflação do Brasil para o primeiro trimestre de 2026. Polícia prende hackers que invadiam o sistema do judiciário para apagar mandados contra criminosos da facção Comando Vermelho. E o governo conseguiu aprovar no Congresso medidas que aumentam a arrecadação em 20 bilhões de reais, com a elevação de impostos e o corte de benefícios fiscais. Em troca, prometeu liberação de dinheiro para emendas parlamentares.
Assim que os projetos foram aprovados, integrantes da equipe econômica comemoraram nos bastidores. Caiu o 13º que o governo esperava para fechar as contas. Serão cerca de 20 bilhões de reais a mais nos cofres públicos até 2028. O reforço vem de 4 fontes. Corte linear de 10% em benefícios concedidos a empresas e setores em 9 impostos. Elevação dos juros sobre capital próprio dos investidores, usados para distribuir o lucro de acionistas. Aumento gradual dos tributos sobre apostas online. E taxação adicional sobre as fintechs, os bancos digitais, até 2028. Em balanço de fim de ano, o ministro da Fazenda disse que podem vir novas medidas para que o ajuste chegue a 30 bilhões.
A Fazenda, ela não para de estudar o orçamento, de estudar as possibilidades. Nós abrimos frentes de trabalho que têm surpreendido positivamente. Nós estamos aqui orientados para buscar a meta, mas não fixar a meta sem respaldo técnico.
A aprovação que trouxe alívio ao governo foi relâmpago. Passou em 3 dias aqui na Câmara e no Senado, mas só veio depois de um incentivo após negociação com o Planalto. A Câmara tinha rejeitado o aumento de impostos há 2 meses, mas os deputados mudaram de ideia quando o Planalto ressuscitou emendas parlamentares de 2019 a 2023, que haviam sido canceladas. Serão 3 bilhões de reais a mais, principalmente para obras nos redutos de deputados e senadores em ano eleitoral. Agora, a avaliação no Congresso é que está aberto o caminho para a votação do orçamento do ano que vem, prevista para esta sexta-feira. Sem a aprovação, o governo fica paralisado e não pode investir.
E o Tribunal de Justiça do Paraná recebeu sinal verde para pagar quase 1 bilhão de reais em benefícios retroativos para juízes e desembargadores.
Imagina ganhar um salário de 39 mil reais e ainda receber uma gratificação de até 46.300 reais a mais por mês. É o que pode acontecer com magistrados do Tribunal de Justiça do Paraná. O pedido de juízes e desembargadores do Estado foi aceito pelo Corregedor Nacional de Justiça. São mais de 931 milhões de reais para magistrados ativos, inativos e exonerados, referentes ao período de 2015 a 2020, em equiparação ao Judiciário da União, onde já existia um benefício semelhante. A regra prevê que a cada 3 dias trabalhados em acúmulo de função ou jurisdição, ou seja, sobrecarga de trabalho, os magistrados ganhem uma folga. No entanto, eles convertem as folgas em dinheiro.
Segundo a organização Transparência Brasil, com os penduricalhos, juízes e desembargadores aqui do Paraná chegam a receber até 80 mil reais por mês. Ou seja, quase o dobro do teto constitucional definido pela remuneração dos ministros do STF.
A licença compensatória é um dos penduricalhos mais nocivos da atualidade. Basicamente, ela aumenta em 1/3 o salário dos beneficiários, principalmente integrantes do Ministério Público e do Judiciário, e esses pagamentos são feitos pela via indenizatória, ou seja, não atinente ao teto constitucional.
Por nota, o Conselho Nacional de Justiça afirmou que o pagamento é legal e será feito aos poucos, mediante comprovação orçamentária.
O que o Judiciário do Paraná precisa é
investimento na primeira instância. Esse tema da remuneração, na verdade é uma só, tem que sair de pauta.
Uma cadela da raça Pitbull, que estava solta na rua, atacou um cachorro que passeava com o dono em Londrina, no Paraná. O homem ainda dá chutes no animal e se arrisca para conseguir contê-lo. O cachorro atacado ficou bastante ferido e foi levado para o veterinário. O dono do Pitbull ainda não foi identificado. Vale lembrar que quem passeia com um cachorro bravo sem coleira ou focinheira pode ser responsabilizado criminalmente caso a fera ataque uma pessoa ou outro animal. A gente fala agora do horror que se repete todos os dias no nosso país. Júlia Rodrigues, de 22 anos, é mais uma vítima de feminicídio. Ela foi morta a facadas pelo ex-namorado na frente das filhas. O crime aconteceu no Rio de Janeiro.
Ela deixou duas crianças, uma ferida que esse covarde feriu. É por justiça que eu quero.
Esse pedido é da mãe de Júlia Rodrigues, de 22 anos, morta na última terça-feira com 10 facadas nas costas. O crime aconteceu no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio, na casa onde Júlia morava com José Vitor Leite, autor das agressões. A separação aconteceu na última semana, após Júlia ter sido resgatada do local por parentes. José a mantinha em casa. Cárcere privado impedia que ela se comunicasse com a família.
Segundo familiares, José Vitor fez tudo de forma premeditada ao chamar Júlia para ir na casa dele na terça-feira.
As crianças de apenas 5 e 2 anos testemunharam a morte da mãe. A mais nova, inclusive, chegou a ser ferida com cortes no braço, mas passa bem. Ainda de acordo com parentes, José Vitor já tinha agredido a vítima outras vezes.
Ele quebrou o telefone dela, né, para poder não falar com a gente. Ficava usando o telefone dele, onde que ele adulterou as mensagens, falava que estava tudo bem, sendo que nós não sabíamos que estava.
José Vitor está internado sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas após ser agredido por moradores da região. De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso em flagrante por feminicídio. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. O corpo de Júlia foi enterrado nesta quinta-feira no cemitério de Irajá.
E a justiça decretou a prisão preventiva de um homem que tinha sido preso acusado de perseguir a atriz Isis Valverde.
Cristiano Rodrigues Kellerman, de 43 anos, foi preso em flagrante na terça-feira, depois de tentar invadir o condomínio onde mora a atriz no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança flagraram um carro de aplicativo entrando no local. O motorista desce do carro para ajudar o homem, que usa uma cadeira de rodas. Essa foi a terceira vez que Cristiano tentou entrar no condomínio. Depois da primeira tentativa, em janeiro, Isis Valverde registrou um boletim de ocorrência, com medo de um possível sequestro. Na segunda vez, Cristiano conseguiu fugir. A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e o stalker da atriz se tornou réu pelos crimes de perseguição e ameaça. Isis divulgou uma nota agradecendo as autoridades e destacando que a prioridade é a segurança da família dela. Cristiano Kellerman é do Rio Grande do Sul e chegou a contratar um detetive particular para descobrir dados como telefone e endereço de Isis Valverde. Ele confessou à polícia que perseguia a vítima há mais de 20 anos. Alegou que era apaixonado pela atriz. Ele foi preso com base na lei contra o stalking. O crime de perseguição, também chamado de stalking, foi incluído em 2021 no Código Penal. A pena prevista é de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. A legislação considera stalker aquele que persegue e ameaça a integridade, restringe locomoção ou perturba a privacidade da vítima. Antes, a prática era considerada apenas uma contravenção, com pena máxima de 2 meses.
A delegada da Polícia Civil de São Paulo, Raquel Galinatti, conversou com a Band News TV sobre as mudanças na legislação durante esses anos que possibilitaram a prisão do suspeito.
Crime de perseguição, o famoso stalking, ele só foi sancionado em 2021. É, previsto ali no Código Penal, depois do crime de ameaça, que é o 147 do Código Penal, o crime de perseguição é o 147A. A pena, porém, é pífia, é uma pena realmente muito branda em relação a esses crimes que anunciam com requintes de detalhes algo fatal ou algo grave e irreversível a acontecer. Por exemplo, o crime de perseguição é apenado com uma penalidade de 6 meses a 2 anos de reclusão. É muito pouco. Então a gente vê uma sensação de não existir a punição, uma ausência da certeza do castigo. Claro que incentiva com que aqueles criminosos contumazes continuem desafiando o sistema de justiça, a polícia e colocando e subjugando as suas vítimas à mercê das suas torpezas e crueldades.
Agora, doutora, falando de penalidades e agravantes, eu vejo aqui que, de acordo com a lei, a gente tem uma pena base de 6 meses até 2 anos de detenção mais multa, ou dobrar essa pena pela metade, em alguns casos em específico. Como é que a gente olha para esses termos de punibilidade? Eles estão acontecendo porque a gente fala da amorosidade, né? A gente fala de 20 anos de perseguição contra a atriz e só agora a justiça agindo?
Muito boa esse questionamento, porque durante esses 20 anos, essa perseguição sequer era caracterizada como um tipo penal. O máximo que poderia ser colocado ali poderia ser uma contravenção penal, ou até mesmo um crime de ameaça, mas o crime de perseguição ele só foi sancionado agora recentemente, 2021. Ou seja, existe uma naturalização, é como se fosse uma autorização expressa da sociedade em crimes que são apenados com penas realmente muito brandas e para que as vítimas ali elas se sintam completamente desprotegidas. Quando elas chegam até a polícia, até uma delegacia de polícia, muitas vezes elas chegam temerosas com aquela denúncia, porque não obstante até medidas protetivas de urgência serem deferidas e decretadas, aquela vítima ela não tem efetividade da sua proteção. Então é um deboche com a cara da sociedade e da própria vítima, quando a gente vê criminosos que na sua escalonada criminosa, criminológica, eles atuam e flertam com crimes que são considerados crimes talvez banais. Então a gente vê essa naturalização, uma ausência de olhar que esses crimes realmente são um sinal de alerta, alerta vermelho para crimes graves como feminicídio, como crimes que se tornariam irreversíveis. Tornarão irreversíveis.
Agora, doutora, a diferença entre o rapaz que persegue ali em loco, que vai na porta do condomínio, para aquele que persegue nas redes sociais, através de mensagens, que também não deixa de ameaçar, juridicamente, em termos de legislação, como que esses dois crimes são punidos?
Ótima questão. Já foi falado anteriormente que existe uma agravante quando os crimes, dependendo da vítima mesmo, ou dependendo do instrumento ou da modalidade da prática criminosa. Este é um exemplo. Quando os crimes são praticados através de redes sociais, através da internet, eles se tornam praticamente crimes permanentes. Porque, não obstante a presença física, quando falamos na presença virtual, ela entra de forma permanente e esse temor da vítima se torna permanente num celular, dentro de casa, num computador. Então essa vítima está o tempo todo sendo monitorada, stalkeada. Por isso, um pouquinho mais grave a punição em relação aos crimes que são instrumentalizados através de redes sociais. Mas, no meu entender, ainda são penas muito brandas pela gravidade que será escalonada até um feminicídio ou uma lesão permanente de algum membro, órgão ou qualquer outra crueldade a ser praticada por aquele que inicia com atos de perseguição, de ameaça, de violência psicológica.
Doutora, olhando para essa vítima, no caso da figura da Isis ou outras também que se reconhecem nesse tipo de contexto, né, de stalking, qual é o direito dessa vítima? Ela tem direito à reparação por danos morais? Quais são os outros direitos que ela tem quando abre não só esse BO, mas quando busca a justiça para essa proteção acontecer?
Aí a gente fala numa amplitude no âmbito penal. O ressarcimento em relação a todo dano moral ou até mesmo material, ela pode sim ela ter essa esfera no âmbito civil contra o criminoso. Mas no primeiro momento, de imediato, é a prática criminosa e por esse fato ele tem que ser o criminoso ele tem que ser responsabilizado pelo sistema de justiça criminal. Caso a vítima opte também por ressarcimento de todas as situações, por exemplo, que são impedidas impeditivas até da vítima trabalhar, frequentar determinados locais, ela pode buscar a esfera no âmbito civil para esse ressarcimento, que é, sim, digno e merecido. Existe uma ausência de uma legislação, de uma proteção ampla para a vítima. A vítima figura apenas como um objeto no sistema de justiça, servindo para incriminar ou absolver aquele que pratica o crime. Se tivéssemos em vigência o Estatuto da Vítima, que está tramitando no Congresso Nacional, aqui no âmbito do Estado de São Paulo, fui autora do Estatuto da Vítima Paulista, todas essas nuances de consequências do crime serviria como um respaldo e um amparo para ressarcimento de todos aqueles prejuízos que a vítima sofreu.
A assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul foi adiada para janeiro. Sobre esse impasse em torno da assinatura do acordo, conversamos com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Veja.
Na verdade, a busca por esse acordo é anterior ao nosso ministério, ainda anterior ao século XXI. No século XX ainda havia essa disputa, que o interesse era importante para ambas as partes. A União Europeia é o nosso segundo mercado hoje. É um mercado de gente rica, poder aquisitivo alto. Portanto, é um mercado importante para a gente. Logo depois da China, a União Europeia. Então, era fundamental que esse acordo fosse feito. Mas, dentro de condições que fossem favoráveis ao Brasil também e a eles também. Acho que perdem mais eles. O que aconteceu foi colocar um salvaguarda, sobretudo para a agricultura, muito estranhas, que praticamente anulavam um acordo completo, amplo e restrito. A salvaguarda dizia, por exemplo, determinado produto que fosse importado com preço 8% acima da média praticada na Europa, podia ser eliminado do acordo. Então, o acordo ficava quase sem sentido. Por outro lado, os governos de alguns países, França e Itália particularmente, reagiram politicamente, sob pressão dos seus produtores rurais. Daí está vendo que aconteceu em Bruxelas e outros países também. Então, infelizmente, o acordo perdeu importância para nós. As salvaguardas limitam duramente a condição interessante para o Brasil, sobretudo para a agricultura brasileira, e a Europa perde um mercado importante para eles. A Europa hoje está se isolando nessa luta entre Estados Unidos e China, vai ficando para trás no processo. Então, seria muito interessante para a União Europeia esse acordo com o Mercosul. Acho que perderam uma boa oportunidade.
Ministro, o senhor falou que, no caso, esse acordo acabou perdendo sentido para o Mercosul, principalmente para o Brasil. Quando a gente avalia um cenário mundial de muitas tarifas de Donald Trump, de guerra comercial com a China, quem perde mais, União Europeia ou Mercosul, quando um acordo como esse é postergado mais uma vez ao longo de 26 anos?
Acho que ambos perdem. Ambos perdem. O Mercosul, particularmente o Brasil, tem interesse na agricultura. Exportar para a União Europeia agricultura, produtos agrícolas que hoje fazem parte do cardápio do povo europeu inteirinho. Então, se eles colocam salvaguardas que inibem a nossa posição no concorrente, para que fazer um acordo? Não faz sentido fazer um acordo. Por outro lado, para eles, essa defesa política do setor rural é uma defesa que vai se prolongando ao longo de décadas já, por uma razão óbvia. Eles têm que proteger produtor que não é competitivo conosco. Então, fica uma discussão sobre a justiça do processo. A gente tem que achar ruim na União Europeia? Claro, tem que achar ruim, porque perdemos o mercado. Por outro lado, tem que entender que está defendendo politicamente o produtor deles. Então, é uma questão realmente difícil. Eu acho que, com a salvaguarda, não faz sentido para nós.
Ministro, e efetivamente, o senhor acredita que esse acordo vai ser fechado mês que vem? Não, porque é 26, mas 26 é o mês que vem. Né? Então, vamos lá. Vai mudar alguma coisa na Europa? A gente está vendo esses protestos hoje. Lá vai mudar alguma coisa em um mês essa posição dos europeus? Não há mudança nenhuma de governo, né, nesse momento. Os governos vão seguir sendo os mesmos. E, efetivamente, o não acordo tem algum grande prejuízo para nós? A gente sabe dos benefícios se fizer o acordo, mas vai ficar muito ruim para nós ou nós vamos continuar mandando carne, soja, produtos agrícolas brasileiros para o mundo, inclusive para boa parte da Europa?
Felipe, a tua pergunta é a pergunta de $1 milhão, está certo? vai haver um acordo ou não. O que acontece na União Europeia? Alguns países querem um acordo, países importantes. Alemanha e Espanha, por exemplo, querem um acordo. França e Itália não querem um acordo por razões políticas imediatas. Né? Eu não acredito que em um mês esse negócio mude. Essa disputa vai para o transicídio. Então eu não acredito que em um mês essa coisa mude. Por outro lado, o presidente Lula declarou com clareza: se não faz acordo agora, no ano que vem não sai mais. Não interessa, esse governo não sai mais. Então eu vejo dificilmente o acordo ser formalizado. Eu acho uma pena, sabe? Uma pena, porque eu pessoalmente defendi esse acordo, defendo o acordo há mais de 20 anos. Né? Fui 500 vezes para a Europa, mas antes de ser ministro, depois de ser ministro, durante era ministro também, porque importa para nós abrir mais mercados. Mas você tem toda a razão, Felipe. Se a União Europeia não quiser fazer o acordo, vamos buscar novos mercados. Nós estamos abrindo mercado todo dia, toda semana abrindo mercados novos. É correr para outros mercados. Na Ásia, a Índia, por exemplo, eles têm que correr atrás dela cada vez mais. É um país com uma população maior que a da China hoje. Claro, tem um poder de crescimento menor que a Europa, bem menor que a Europa. Mas é um mercado grande que ele tem que perseguir cada vez mais. Os países asiáticos, o Oriente Médio também. Então, infelizmente, a União Europeia é o nosso segundo maior mercado. Valeria a pena ampliar esse comércio e ampliar uma condição de exportação para eles. Mas se não querem, vamos buscar alternativas, não vamos chorar por causa disso, não.
Agora, observando um possível cenário de não assinatura realmente, da saída aí do Brasil com relação ao que até o próprio atual presidente falou, que se for reeleito, com ele não passa mais se não fosse assinado agora. Atração de investimentos, competitividade, como é que a gente fala dessas perdas aqui para o Brasil? Porque a gente fala de um princípio de alinhamento, né, que seria necessário com a União Europeia, principalmente com relação à transição para a economia verde, também ligados a esses fechamentos de acordos quanto ao agronegócio, segurança jurídica, competitividade das empresas. Só perda aqui para o Brasil, e a gente fala como? Qual o impacto na balança, na sua opinião, ministro, com relação principalmente a essas vendas do mercado doméstico para o mercado externo, com a paralisação do livre e justo comércio quanto a essa possibilidade do Mercosul, que se esgota?
Pois é, esse é o tema central. A Europa perde tanto quanto... Nós perdemos a agricultura, mas investimentos importantes, mesmo... produtos industriais que o Brasil poderia receber da Europa, a Europa perde talvez mais do que a gente vai perder, sobretudo no isolamento dela. Eu já falei aqui, essa ação do presidente Trump, muito com a disputa com a China, cria um afastamento da União Europeia. Para ela é fundamental buscar novos mercados. Eu estava convencido que o acordo seria por uma questão geopolítica. Para eles é importante. Então, realmente, eu compreendo a posição política do Macron e da Meloni, mas acho que eles estão dando um tiro no pé da União Europeia. É pior para eles do que para nós. Claro, adoraria abrir mercado de consumidores ricos que consomem produtos sofisticados, como frutas, carnes, com grande capacidade nossa de ampliar o mercado. Mas se eles criam salvaguardas que anulam o acordo, para que fazer um acordo? Então, acho ruim para ambos, para a União Europeia e para o Mercosul. Mas talvez eles percam mais do que nós na sua linha, investimentos, etc., e alguns produtos trans relevantes para nós.
Ministro, agora falando um pouquinho do impacto político disso. O presidente Lula falou que esse acordo seria fechado esse ano. Não vai ser. Como o senhor avalia isso, considerando que ano que vem, ano de eleição presidencial? E também falando um pouquinho de França e Itália, que foram justamente os países que recusaram essa assinatura e que têm eleições também em 2027 e alegaram justamente muita pressão política para não fecharem esse acordo. Como o senhor faz essa avaliação política em relação a essas negociações entre União Europeia e Mercosul?
Bom, vou reiterar o que eu disse. Eu gostaria muito que houvesse um acordo, desde que as salvaguardas fossem retiradas. Então, interessa a nós, sobretudo no agronegócio brasileiro, abrir esse mercado, assim como outros mercados. Mas, com as salvaguardas, perde consistência o acordo. Por isso, eu trabalhei há mais de 20 anos pelo acordo. Vou continuar trabalhando. Lamento se ele for fechado completamente. Porém, lamento menos do que se fosse feito com salvaguarda. Então, é um processo negocial complicado. Não me interessa salvaguarda. O acordo com salvaguarda não interessa ao Brasil. Interessa o acordo? Sim, sem as salvaguardas. Interessa para a Europa? Deveria interessar também. É interesse para eles, no mundo atual, entre China e Estados Unidos tem essa crise muito grande, para eles seria uma oportunidade de crescer com um parceiro rico. Um acordo entre a União Europeia e Mercosul seria 700 milhões de pessoas, o maior acordo do mundo. Seria importantíssimo para eles também. Agora, se a questão política lá ou cá vale mais do que a econômica, lamento muito.
Ministro, deixa eu fechar com um outro assunto aqui, agora que a gente tem um tempo, um distanciamento, que é bom a gente fazer essa leitura. Passada a COP30, o Brasil deu o recado da Green Zone, o senhor foi um dos organizadores, um dos curadores da Green Zone, né, um planejamento da CNA, do setor agropecuário brasileiro, mostrando o que é o potencial do Brasil e como a gente produz com sustentabilidade. O recado foi bem dado, o Brasil entendeu, os europeus vieram e compreenderam o recado que se quis dar na COP30, ministro?
Eu agradeço muito por essa pergunta, porque a resposta é sim, 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 em todas as questões. A verdade é o seguinte, nas COPs anteriores, a agricultura era um setor distante da discussão, era uma coisa, falava-se de alimento, mas não de agricultura, como se fosse possível separar um do outro, certo? Mas dessa vez a agricultura foi o ponto central. E isso devemos isso muito ao próprio papel do ministro, do embaixador Coelho lá, que tinha essa visão bastante crítica em relação à implementação de acordos desta COP de acordos anteriores, considerando a agricultura como um fator relevante para a questão climática também. Então, a tua pergunta é muito. Eu fico muito grato pela pergunta, porque de fato o que ficou claro perante o mundo inteiro, não só a Europa, a Ásia, Estados Unidos, os países todos que compareceram à COP, foi que a nossa agricultura é efetivamente sustentável. É uma agricultura de baixo carbono que caminha cada vez mais para uma atividade garantindo ao mundo uma ação climática formidável. E é em três temas fundamentais. Primeiro, segurança alimentar, que é o drama central do mundo contemporâneo. Segundo, a transenergética. Ficou claro lá, diversos eventos mostramos que a matriz energética brasileira tem 50% renovável. Do mundo é 15%, um terço da nossa. Só que desses 50%, mais da metade é agricultura também. Etanol de cana, etanol de milho, biodiesel, biometano, lenha, tudo aquilo que se faz com geração de energia elétrica, que se faz com a agricultura. Isso tudo, segurança alimentar, a segurança energética e a transenergética, são temas replicáveis no mundo tropical. América Latina, África, subsaariana e parte da Ásia também. E aqui que tem terra para aproveitar a produção, e a tecnologia é baixa. E nós temos essa tecnologia tropical sustentável replicada. Claro, cada país tem suas condições afroclimáticas, estruturais, etc. Mas o modelo que nós criamos, o modelo nós criado em tecnologia como uma vertente central, terminando a sustentabilidade e competitividade, é replicável. O mundo entendeu isso. Eu assisti lá a dezenas de eventos, participei de dezenas de eventos, mas também assisti a visita de delegações estrangeiras a vitrine da Embrapa, que tinha lá plantas cultivadas, imagine, soja, milho, trigo cultivado na Amazônia, né? Sustentavelmente, com carbono neutro. Então, isso ficou claro, evidente, qualquer pessoa via isso com clareza. Então, eu estou convencido, Felipe, que o mundo compreendeu que o agro tropical brasileiro vai ajudar o mundo a cuidar dessas duas coisas. Segurança alimentar e energética. Aonde? Nos países pobres. Portanto, gerando riqueza e emprego, renda nos países pobres. E com isso reduzindo uma outra dramática coisa, que é a desigualdade social. Reduz a desigualdade social. E tudo isso cuidando do clima. Então, é um cardápio extraordinário que o mundo compreendeu. Estou certo que o Brasil terá um papel relevante. Agora mesmo, no pós-COP, o presidente Correio do Lago tem um papel relevante em dois temas, que são da agroenergia. O biocombustível não foi aprovado, ficou lá uma discussão, metade dos países queria, metade não queria. Então, trabalhar com isso vigorosamente para os próximos 11 meses. E outro tema é o desmatamento, também considerando toda a questão do carbono, do plano clima, são pontos todos positivos do Brasil e positivos para o Brasil perante o mundo desenvolvido, o hemisfério norte. Então, estou muito esperançoso e confiante que o nosso agronegócio terá um papel protagônico na segurança alimentar, na geração de energia, na produção e, portanto, contribuindo com a paz mundial.
Depois do intervalo, a gente traz outras informações do Brasil e do mundo para você. Band News TV, na velocidade da notícia. O intervalo é rápido, até já.
tem um celular, todo mundo tem um streaming, mas só o Band Sport celular vem com tudo isso e muito mais. Tá sabendo, né? Chegou o Band Sport celular, o chip com a maior cobertura 5G do Brasil, com internet, ligações e WhatsApp ilimitado. E vem com o streaming Newco Play, todos os canais, notícias, filmes, séries.